Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado desta semana é Carlos Peleja, é presidente do Grupo Desportivo da Gafanha, é presidente de uma instituição que passou por um processo eleitoral, está nesta altura a começar o segundo mandato e é em torno do lançamento da nova época desportiva, do que se passou também até aqui, que vamos conversar. Um ano de pandemia, Carlos Peleja, que acaba também por ser, apesar de tudo, um ano de sucessos desportivos. Que apareceram.
Sim, pois já boa tarde a todos. Sim, foi sucessos desportivos, ou não. Depende do ponto de vista que a gente possa ver o sucesso desportivo ou não. Mas foi a pandemia, a pandemia a nós ajudou-nos muito a reestruturar muita coisa, tivemos mais tempo para reestruturar o clube com mais calma. E, se calhar a pandemia até foi boa nesse sentido para nós.
Tem permitido refletir os processos, trabalhá-los de forma mais pausada?
Sim, trabalhamos com mais calma, mais serenidade e penso que estamos no caminho certo para o nosso clube, para o Gafanha.
E é também um tempo em que temos o clube dentro daqueles formatos que os clubes hoje têm, têm uma gestão de futebol que é autonomizada, podem estar mais dedicados à formação, mais dedicados às modalidades ditas amadoras. Há também essa vantagem de poder trabalhar de forma mais pausada, sem a pressão habitual do futebol?
Sim. Do futebol.
Do futebol mais competitivo, não é?
Mais sénior, chamado.
Mais sénior.
Mais sénior, sim. Sim, o sénior, o futebol sénior e o futebol sub-19, neste momento é a SAD, que é a detentora dos seus direitos, portanto, nós clube, não torna-se um bocado ao lado, a gestão é diferente. E aí trabalhamos melhor a nossa escola de formação. Vamos trabalhar com força a escola de formação como temos andado a trabalhar e a organizar, e as nossas modalidades, tanto o futsal, como o atletismo, como o basquete, felizmente conseguimos organizar muito bem e acho que estão todos num bom caminho para futuramente darmos alegrias aos nossos sócios e aos nossos simpatizantes, como já aconteceu esta época, que a nossa equipe de futsal feminina subiu à segunda nacional, o que é excelente para nós.
Em ano, com as tais dificuldades, aparecem os tais resultados que...
Sim, este resultado foi muito bom para estas meninas que já lutavam há 13 anos consecutivos para conseguir e foi este ano de pandemia que a gente conseguiu.
Um trabalho que acaba por ser fortalecido com essa, quase diria, peso político que é dado às modalidades. As vice-presidências são ocupadas no clube por gente das modalidades.
Sim, a minha ideia deste segundo mandato, que felizmente estamos cá todos, como o nosso futebol sénior, neste momento já não está encarregue ao Grupo Desportivo da Gafanha, mas sim à SAD, ou seja, eu acho que é o indicado ficarem as nossas modalidades amadoras estarem sediadas na nossa direção, e foi o caso. Foi o caso que tanto o futsal como o basquete ficou sediado e o atletismo está como vogal, mas depois de falar com eles, como é lógico, e chegámos a um acordo todos, porque nós trabalhamos todos em conjunto.
Neste caso, nem o futebol tem um peso diferente, nem as modalidades podem dizer que são discriminadas.
Não, absolutamente, isso não quero.
Isso foi ponto de honra desde o início?
Foi, eu disse na Assembleia e continuo a dizer, as pessoas que estão comigo neste segundo mandato, desde estar na direção, tanto na Assembleia Geral, como no Conselho Fiscal, como todos os vogais e suplentes, foram as pessoas que, durante estes dois anos anteriores, trabalharam arduamente sempre comigo. Eu acho que tinha que dizer chega e vamos trabalhar com eles agora estes dois anos e a cimentar ainda mais esta situação no Gafanha, porque o Gafanha não é só futebol, o Gafanha tem todas estas modalidades e acho que todos têm que estar na direção.
Entra no Gafanha numa situação difícil, numa situação quase diria ali crítica de transição de épocas, em que o futebol passa por grande instabilidade, o clube está numa grande instabilidade. Como é que é pescado para a gestão do clube? Na altura eu creio que até lhe perguntei isto a título informal. Tinha um familiar, a sua ligação tinha a ver com isso, acompanhar um filho no futebol, não é?
Tenho, já estou há uns anos no Gafanha, porque o meu filho veio para cá jogar desde infantil. Pronto, depois fiz a ligação, como como sabem todos, eu sempre estive ligado ao desporto, não é?
E já porque... Foi um árbitro de handball, um árbitro com reconhecimento internacional, exatamente.
Sim. E estive na associação muitos anos, na associação de handball de Aveiro também como diretor, e fui, eu fiz, por exemplo, fundei a escola de árbitros de Aveiro, de handball, fui eu que também a formei, que é sediada em Estarreja. E então, tudo isto, eu estar com a ligação ao meu filho, e depois de toda a instabilidade que se estava a sentir, convidaram-me para encabeçar a lista como presidente. Eu fui. Eu aceitei, sou sincero, foi um bocado à última, teve que ser muito bem pensado, e falei com as pessoas que eu achava que devia falar, e aceitei, e estou cá com muito orgulho a defender este clube.
Aprende-se muito a acompanhar os treinos do filho, a conversar com A, B, C?
Aprende-se muito. Tanto a ver o filho e a observar tudo o resto
que se passa.
Que está à volta. Aprende-se mesmo muito. Não se torna fácil, às vezes, a trabalhar com todos, porque a minha situação era de pai e todos os outros pais, não é? À volta, a gente aprende muito como lidar com as
pessoas. Sim, mas não sendo um pai qualquer, lá está o tal pai que tem uma ligação à gestão desportiva, a uma associação, que tem um passado no desporto.
Sim.
Estará a ler a informação de uma outra forma, mais analítica, se calhar.
Totalmente diferente. E nota-se alguma, eu por acaso sinto isso, eu tinha noção que isso iria acontecer, mas nota-se agora quando falo com os meus colegas da direção, que eles muitas das vezes dizem, mas como é que conseguiste perceber-te desta situação? É a sensibilidade que uma pessoa tem de muitos anos no desporto.
Tem essa vantagem?
Tem.
E começou a notar que havia instabilidade exatamente nesses dias que passava ali a acompanhar os treinos. Percebeu o quê? Que há uma degradação, há mais confusão, há menos estabilidade, se calhar a entrada e saída de treinadores, se calhar...
Acho que o principal era a instabilidade que estava ali criada. Acho que o principal era a instabilidade. E acho que em todo tipo de projeto nós temos de ter estabilidade, seja numa empresa, seja onde for. Com a estabilidade a gente pode ir mais lentamente, mas consegue os nossos objetivos, nós conseguimos. E eu estes dois anos últimos... Como disse, foi a parte financeira que me preocupou muito, porque o clube estava em falência técnica, portanto, preocupou-me mesmo muito. E agora vamos reorganizar e vamos trabalhar mais a parte desportiva, e a minha aposta vai ser na parte desportiva. Penso que tenho lá as pessoas certas. É sempre uma escolha, é sempre um risco, eu tenho noção disso, mas penso que conseguimos as pessoas certas para os lugares certos. E vamos trabalhar nesse sentido para pôr o Gafanha outra vez no sítio onde devia estar.
Curiosamente, o seu caso, e se calhar não sei se também tem a ver com essa tal sensibilidade, é um caso diferente daqueles que eu vou conhecendo, que é do gestor que vai para o clube, tem essa batata quente nas mãos, dessas tensões no ar, mas que não mete gasolina em cima do fogo, que tenta... E eu creio que o exemplo disso são estes anos de mandato, ou seja, em que não vêm para público guerrilhas internas, declarações bombásticas, portas fechadas, declarações com ultimatos, que são tão habituais nestes tempos que temos de gestão empresarial à portuguesa.
Sim.
Porque estas guerras são comuns em todo lado.
Sim, mas eu penso que não é com essas guerras e com esses falatórios, salvo sem ofender ninguém de esquina, que nós conseguimos fazer seja o que for. Acho que nós temos todos de ter uma linha mestra e seguir essa linha mestra e ter noção do que estamos a fazer e ter uma coisa que é essencial, é estar muito bem acompanhado, que é uma das coisas que eu prezo, é estar muito bem acompanhado em todos os setores, e decidimos essa linha e é esta linha que vamos seguir. E o resultado penso que está visível, que, como eu disse na Assembleia, estou com receio do número de atletas subirem drasticamente, que estão a subir, atenção, está a aparecer muito atleta, e talvez seja por causa destas situações todas, a estabilidade, como eu sempre disse, que é preciso no clube. Eu penso que em todos os clubes deve haver este tipo de estabilidade.
Esta questão, como ela se colocou, digamos assim, naquela altura, lembro-me de o ter ouvido dizer, eu consigo falar com o João Paulo, tenho boa comunicação com o João Paulo, esse diálogo foi sendo possível, esse entendimento, porque houve ali aquela altura crítica, não é? Em que há uma eleição e é aquela altura em que se vai decidir quem assume a SAD, que dinheiros é que são devidos ao ex-presidente, como é que se vai pagar, quer dizer, casar todos estes interesses seguramente não foi fácil, exigiu muita negociação.
Ainda não é fácil, mas o meu relacionamento, eu continuo a dizer, eu respeito muito o João Paulo, muito. Agora é assim, eu vou, e até o último dia que eu esteja aqui, eu vou defender os interesses do clube, simplesmente. Simplesmente os interesses do clube. Não vou defender os interesses pessoais, meus ou de ninguém. Eu vou defender os interesses do clube até à última.
O clube tem alguma participação na SAD ou não?
Tem 30%, mas... Tem 30%, mas...
Não é minoritário.
Isso de um momento para o outro, toda a gente pode ter noção que de um momento para o outro o clube pode ficar com 10%. É um mero... Nós temos lá um diretor que foi nomeado por nós na SAD, mas não tem nem aquece nem arrefece, como se costuma dizer em português.
Mas porquê? Porque não está...
Por causa dos estatutos, é mesmo assim.
Ah, em termos de estatutos. Pensei que fosse em termos de alinhamento.
Não, em termos de estatutos mesmo, da SAD. Portanto, estamos lá, estamos representados, mas as decisões não nos cabem, porque 30% para 70%, não é...
Mas há diálogo, conversam sobre a gestão, como é que está a ser, como é que não está a ser, têm uma partilha de instalações, têm seguramente protocolos, contrapartidas, têm um sem número de coisas, não é? Equipamentos, símbolos do clube que são utilizados.
Quando foi feita a SAD, foram feitos protocolos já. Agora, quando realmente a SAD veio para o mercado efetivo, não é?
Quando foi ativada, no fundo.
Ativada, sim, quando foi para o mercado efetivo, quando foi ativada, eu, pessoalmente, e os outros membros estão comigo, não estávamos de acordo com o protocolo que já estava feito. Como tal, renegociámos o novo protocolo com a SAD. É lógico que uma sociedade anónima desportiva é uma sociedade com fins lucrativos. Acho que toda a gente deve ter noção disto. E nós somos nós, clube, não temos fins lucrativos, somos de utilidade pública. Portanto, como é lógico, a SAD tinha que dar contrapartidas ao clube.
Pagar água, luz ou...
A água, a luz, o próprio relvado, né, tudo isso, a utilização do nosso símbolo, a utilização das nossas instalações, de tudo, tinha que haver uma contrapartida para o clube, foi negociado e foi acordado uns valores e depois seguiu-se à frente e a SAD iniciou o seu trabalho até ao final desta época, que também não foi uma época muito agradável, mas pronto, fizeram o
pelo menos cumpriu, inscreveu-se na fase final, jogou também na fase final, acabou por não conseguir melhorar as classificações. De qualquer forma, este também é um ano em que não havia despromoções, não é?
Não, mas pelo menos acho que...
Dignificou,
sim. Acho que manteve-se até ao fim e acho que foi muito bom.
Em relação ao ano anterior, eu creio que de memória havia investidores sul-americanos ou da América Central e havia muitos jogadores que...
A maior parte
que vinham de fora. Este já foi um gafanha um pouco mais local?
Este já foi um gafanha mais local, não tem nada a ver. Mas vamos lá ter noção de uma coisa. Houve um risco muito grande que eu tinha noção dele. Não este ano, mas o ano anterior, quando teve cá os ditos meninos equatorianos e o investidor equatoriano. Havia um risco, mas o risco foi mesmo ponderado. Porquê? Ou nós conseguimos que alguém pegasse na equipe sénior e andasse para a frente, como aconteceu, e também, felizmente ou infelizmente, também não acabou por causa da pandemia, ou então nós não tínhamos condições para ter equipe sénior. Porque o clube estava tão melindrado financeiramente que a gente não podia garantir.
Não tinha capacidade.
Não, temos capacidade.
Estamos a gravar no sábado anterior à data de entrevista. É bom que as pessoas tenham esta noção. E eu, quando vinhamos a chegar, estava a dizer que tinha visto um post do presidente Assad meio enigmático sobre a gestão, sobre aquilo que poderia ser ou não o futuro. Há futuro, não há futuro? Há essa capacidade de fazer navegar o barco?
Neste preciso momento ainda não sei, mas é a tal situação. Tanto o Sub-19 como a equipe de futebol sénior
dependem da SAD.
Não dependem do clube. Portanto, o clube em si aí não tem responsabilidade absolutamente nenhuma.
Mas no ano passado a Associação de Futebol, a própria Associação, assumiu que foi grande mola para ajudar a que as coisas andassem, não é?
Sim, neste momento a Associação de Futebol também está a ajudar.
A tentar ajudar.
Sim.
Ou seja, é mais um ano de fio da navalha.
É, mais um ano de fio da navalha, sim.
Não há garantias de nada?
Não.
À espera de um...
Nós clube, nunca poderemos garantir o Sub-19 ou o futebol sénior, porque não está na nossa alçada. Nós sim, a formação toda está. A nossa forma, o resto da formação está. Agora, o futebol sénior sub-19 não está.
Se lhe fosse entregue hoje para a mão a gestão desse futebol sénior e sub-19, o clube teria alguma possibilidade de albergar estas equipas e de as fazer representar nos respectivos campeonatos?
Neste preciso momento, que nós normalmente trabalhamos com um bocado de antecedência, que é o que se deve fazer sempre.
Não tem orçamento para isso?
Não tenho orçamento para a equipa.
Precisariam externa. Sempre de parceiro externo?
Sempre. Não há outra hipótese. Neste momento não havia outra hipótese. Para futebol sénior. Para futebol sub-19, sim, a gente consegue. Ou conseguia. Se fosse o caso. Mas futebol sénior, não.
E pretendentes à SAD? Continuam a aparecer, a surgir ou não?
Não faço ideia, sinceramente.
Para ser se falam, falam futebol, diretamente com a administração
eu
da SAD?
Eu acho que devem falar sempre diretamente com a administração da SAD, porque eles é que são os maioritários.
Sim, mas se houver assim. Investidores de boa fé, também querem ter um parceiro no clube, seguramente.
Ah, claro,
com...
que sim, claro que sim.
Com aprovação ou bênção.
Sim, 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 sim. Mas o primeiro passo será...
Sempre para saber se alguém vende, se não vende, exatamente. O que é que quer fazer do futebol.
Exatamente. Porque ninguém vai comprar os 20%, porque os 10% terão de ficar sempre no clube, esses 20% ninguém vai comprar porque não tem depois palavra a dizer também na SAD.
Também ninguém quer essa...
Claro.
Essa normal. Fatia mais, diria, mais institucional. Sim, que serve, claro. No fundo, para certificar o projeto que está em curso. As entidades públicas nisto têm alguma palavra? Tentam também mediar, ajudar, perceber como é que está? Ou são esferas diferentes, cada um na sua?
Não, acho que nós com as entidades públicas, tanto que é no caso da nossa Câmara e da nossa Junta, acho que temos um relacionamento muito bom. E eu não tenho a razão de queixa deles, sinceramente. Não, é uma altura que eu acho que não devia dizer isto, mas é a realidade. Eu disse a quem eu já estive reunido, portanto, com o Campo Largo e com o Eduardo Conde.
Os candidatos vão passando todos?
Sim, eles passaram e eu disse, e sou sincero com todos, não vale a pena. Eu não tenho a razão de queixa da nossa.
Neste caso, eu até falava mais da questão da intermediação e desta mediação, uma vez que a Junta é proprietária do complexo, a Câmara é o principal financiador. Há aqui, seguramente, uma palavra deles, também há o interesse deles para perceber como é que está a gestão do futebol, se há, se não há, como é que vai ser.
Eu acho que, ao ponto agora, hoje, para falar hoje, acho que a confiança neles no próprio Gafanha é grande.
É clube.
É grande, a confiança. Há a mesma confiança e sabem quais são as nossas linhas diretoras. E sou sincero, eles não fazem grandes perguntas. Porque nós temos noção do que nós estamos a gerir e o que nós estamos a gerir é um clube na qual estamos dependentes de uns e de outros. E nós acho que temos de ter noção se nós gerir o clube assim, para tentar chegar onde a gente quer chegar. E não criar aqui atritos com ninguém, não é?
No início, quando tomou posse e assumiu, e agora também nesta eleição, disse que o trabalho não estava acabado, havia uma questão de credibilização, de estabilização financeira, de recuperação. Em que ponto é que estava esse trabalho?
Olha, neste momento, acho que a credibilização do clube já deu um salto muito grande. Eu sinto ao falar com alguns empresários da nossa zona, sinto isso. Sinto que já é tal coisa, há mais estabilidade e acho que quando há estabilidade a credibilidade aparece. E eu sinto isso. Agora vamos trabalhar diretamente com as nossas entidades daqui da Gafanha, todas estas firmas que andam por aqui. Acho que vamos bater a porta a todas, porque é mesmo assim que nós vamos precisar deles todos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Mas acho que está... O que sai para fora já é mais estabilidade e a estabilidade augura alguma confiança a todos.
Nestas alturas, eu sei que isto acaba por entrar um bocado sempre muito nesta realidade, as SADs, os clubes, e até de outros exemplos aqui bem próximos, muitas vezes o que se gera são ambientes de guerra civil interna dentro das próprias agremiações, porque há este que é mais afeto àquela ala, ou à gestão disto, ou à gestão daquilo, e portanto há sempre assim uns alinhamentos. O Gafanha passa por esses períodos traumáticos também de divisão da sua família, ou a família consegue estar unida e ter uma posição bem definida em relação àquilo que quer do clube, do que quer da gestão do futebol, se tem isso tudo bem clarinho?
Eu tenho isto claro, mas acho que nós clube temos de ter a nossa gestão e a maneira do nosso trabalho. A SAD tem a sua gestão e a maneira do seu trabalho. E se há um protocolo entre SAD e clube, desde que haja o cumprimento, não há problema absolutamente nenhum com a sua pessoa. Se cumprem comigo, eu cumpro com as pessoas. Ponto. Eu sempre faço isto. Agora, a nível de associados, há aqui, eu senti aqui na Gafanha uma pequena diferença, que é o seguinte. Nós temos muitos associados que, ou seja, o futebol sénior será tudo o que eles têm. Os que o liga ao clube será o futebol sénior. Eu acho que isso tem que mudar um bocado.
Eu pergunto isto, Carlos Peleja, porque no ato eleitoral, por exemplo, a semana anterior às eleições, foi a semana toda a ouvir falar de reuniões, porque ia haver uma segunda lista e que o Zé encontrava o Joaquim e o Joaquim reuniu com o Manuel e, portanto, estavam a ver ali o surgimento. Portanto, isto é, indicia que mais do que uma eleição para um clube, temos esses tais alinhamentos de quem é que fica com o futebol e quem, por consequência, tem interesse em ficar, por exemplo, com as duas realidades numa mão só.
Carlos, eu percebo a sua pergunta, mas fiquei... Sempre me disseram isso, eu não sou pessoa de andar por aí. E sempre disseram, estão a tentar fazer aquela lista, e eu sou assim, eu quero ver para crer. E acho que aconteceu o que eu perspectivava, aconteceu.
Que não havia margem de manobra para surgir uma segunda lista, muito menos afeta à gestão do futebol. No fundo é isto.
Sim, porque acho que as pessoas tomaram um bocado de consciência que...
Que o passado não teria sido a melhor bandeira.
Ou o passado não teria sido a melhor bandeira, ou não teria sido a melhor bandeira para o clube, alguém da administração da SAD, e o maioritário da SAD, estar a gerir o clube.
Por estar aqui a gerir os fundos que vinham para as modalidades, é isso?
Por exemplo.
E, portanto, aí entra a tal questão de chamar os responsáveis de secção para eles perceberem exatamente, naquele bolo de dinheiro, o que é que entra e para onde é que vai.
Exatamente. Nós estamos transparentes com eles. Eles sabem tudo, o centavo que se mexe, para onde vai, para onde não vai, eles sabem tudo. Só para ter uma pequena noção, há uma das secções, que eu não vou nomear, que a gestão toda financeira é feita já por nós. Por nós, ali no clube.
É um defensor dessa centralidade ou não? Houve um tempo em que se falava muito da autonomia das secções, mas depois houve um tempo em que se falou muito que o clube tem que ser um só, que o clube não pode ser estes braços de secção, que tinha que ter a força ali toda reunida.
O nosso trabalho e o trabalho que eu quero fazer é ser um clube. E todos trabalhamos para o clube e não trabalhar para aquele lado, ou para aquele lado, ou para aquele braço, ou para outro braço. Não, todos temos...
Ou seja, gestão contabilística, toda centralizada, sim.
Toda centralizada, sim.
Tem essa, essa garantia.
Já estamos organizados
por serviços isso. Clínicos, também?
Serviço clínico, neste momento, não temos ainda centralizados, mas as nossas reuniões indica tudo que vamos centralizar todos os serviços clínicos.
Também tem essa ambição.
Projetos, é. Centralizar todos os serviços clínicos.
Isto entronca de alguma forma depois com aquele tema que é um tema também sempre habitual e na altura das eleições falou-se disto, na tomada de posse, instalações, espaços de trabalho, não só do futebol, mas daquilo que é um universo muito alargado e que no fundo está um bocadinho disperso. Uns no pavilhão A, outros no pavilhão Teresa Machado, outros em campo de futebol, depois há o parque de campismo que é outro braço, há assim uma série de...
A nossa ideia, a minha ideia e a nossa ideia é, se nos ajudarem, nós não temos capacidade, como é óbvio, temos de ter ajudas, se conseguimos fazer o nosso edifício novo...
Seria um edifício sede, é isso?
Seria um edifício sede.
Onde estão os balneários?
Onde estão os balneários, ficaram balneários. Isso, e cresce para o segundo piso, onde o segundo piso, se nós conseguirmos, será um refeitório, será uma sala de estudo e uma sala de estar, serão todos os gabinetes que nós iremos necessitar, será para fazer um ginásio, será para fazer uma clínica de fisioterapia. Quero a ver se consigo também colocar lá mais uma nova modalidade que penso já houve, que é o judo, porque eu felizmente tenho contactos com as pessoas do judo também. E quero centralizar tudo, seja fisioterapia e ginásios.
Rouparia, eventualmente.
Claro, rouparia, tudo, é centralizar tudo ali. É, a nossa ideia é essa. E eu sou, a dizer que eu sou um bocado maluco às vezes, mas eu tenho, e ninguém me tira da ideia, fazer um novo pavilhão.
Perto do estádio?
Sim, perto do estádio, para Não formação, não é para centralizar. Centralizar só a parte sénior, tanto do futsal como basquete ali, e a parte da formação ficar mais onde está agora para ter mais tempo de trabalho.
Ou seja, pavilhões oficina para trabalhar, pavilhão de jogo ao fim de semana para fazer a apresentação das equipas.
A nossa ideia é mesmo essa. A nossa ideia é essa. É lógico que isso movimenta muito dinheiro, não é? Mas vamos ver. Eu gosto de ter essas ideias, vamos ver.
E isto entronca tudo na história do tal protocolo, com a autarquia, há 4 anos foi assinado.
Eu já estou mais à frente.
já vai muito orientado. Pelo menos ouvi uma palavra da autarquia de que o protocolo continua válido, sim, sim. E atendendo a esta estabilidade, sim. Há que ir fazendo esse trabalho de levantamento. Algum dia alguém lhe apareceu a fazer esse estudo de levantamento para saber
eu estou a trabalhar já nisso.
A realidade, quantos são os atletas.
Eu próprio fiquei a tomar conta já
das estruturas.
Sim, tanto que a doutora Andreia, que está como vogal na nossa direção, a função dela é só património, mais nada. Ela só está a trabalhar em património e vai fazer só trabalhar no desenvolvimento do património.
E hoje em dia, qual é o estado do Gafanha a esse nível?
A nível património. São quantos anos é que o Gafanha tem? Aquilo foi feito tudo pelo povo. Nós temos de dar valor ao povo.
À mão
do povo, que é fora de sério o trabalho que está ali feito, mas para a realidade de hoje
está ultrapassado.
Só para ter a noção, que eu tenho ideia de fazer um projeto para as bancadas e fui ver as bancadas ao pormenor, e nós não podemos infelizmente mexer nas bancadas porque foi o povo que as fez, não é? Com todo o respeito que eu tenho pelo povo da Gafanha, mas foi o povo que as fez. Se a gente começa a fazer alterações nas bancadas, estou sujeito a que ela caia, né? Portanto, porque a minha ideia, por exemplo, para as bancadas, para o relevado natural, é centralizar balneários mesmo para trabalhar a equipe sénior depois ali.
Debaixo da bancada,
ficar ali com tanto os balneários como com a parte médica.
A única solução seria fazer uma bancada do lado contrário, não é? Entre os campos de treino.
Não. A minha ideia, que me chamam maluco, mas a minha ideia é pôr aquela bancada abaixo e fazer uma
nova. Mantendo a pista de atletismo?
Sim, isso é uma aposta minha. A minha aposta é
o atletismo continua a ter pernas no Gafanha.
Isso é uma das coisas que estão na minha cabeça e que fico agora todos a saber, é pôr o tartan naquela pista.
Também é outro plano.
É, tudo isso. Eu posso dizer, desde o edifício novo, desde a iluminação do complexo, que já temos todos os estudos luminotécnicos do complexo.
Sonhador temos.
Sou sonhador.
Homem de contas, que também parece ser. Já algum dia experimentou fazer assim só um rascunhozinho para perceber quanto é que isso custava tudo?
Já não diga ninguém. Mas isto tem que ser por fases. Não é? Tudo isto são fases. A minha ideia é ser que, se calhar, para a maior parte das pessoas é megalómana, não é? Mas fazer um edifício não é, penso que poderá ser feito fácil. Pôr um segundo sintético, com o aumento de
200 mil euros.
Sim. Vamos ter noção, temos que pôr um bom sintético. Nós arranjamos sintéticos mais baratos, mas o movimento que a gente tem
exige algo com capacidade.
Porque a minha ideia não é, porque nós temos o nosso sintético, atualmente já não se pode fazer, não se pode tocar, não se pode pentear.
Está a ficar no limite.
Está no limite já mesmo. E aquilo tem quantas horas? Aquilo diariamente, aquilo já tem milhares de horas ali a trabalhar, não é? Portanto, nós temos que pôr um bom sintético e ficar com aquele como está até um dia a gente aí ter condições para trocar aquele. Agora, fazer um novo sintético é. E é fazer a pista. Eu acho que nós, com uma pista tarta azul, atenção, tarta azul, um pormenor, acho que ficamos ali com umas condições maravilhosas, até para a prática do atletismo, porque atenção, nós só temos vagos, não temos mais ninguém. E há pouco tempo estive em vagos e estive a falar com as pessoas do atletismo. Eu não tinha noção, mas, por exemplo, uma prova de atletismo consegue movimentar 5 mil pessoas, espectadores. É muita coisa. Não tinha noção disso.
A sua, no fundo, a sua ideia aponta para uma cidade desportiva.
Sim.
Para uma aldeia desportiva,
uhum.
Que tem futebol, tem atletismo, tem várias modalidades ali agregadas e tem espaço social que concentra tudo. Com pavilhão. Junta-lhe as modalidades de pavilhão.
Exatamente.
Portanto, isso, quaisquer 4, 5 milhões resolve quase, o problema.
Está quase lá no canto.
Há quantos anos? Então, se não lhe pergunto o valor, pergunto-lhe há quantos anos é que acha que é possível construir uma cidade desportiva dessas?
Tudo isto depende das ajudas que eu sei que vou ter, mas depende dos montantes a nível da Câmara, da nossa autarquia, e depende do que a gente consiga a nível de fundos europeus, se não vale a pena.
Vamos ser... Mas nunca será um horizonte curto.
Não,
estamos a falar que é 4, 8 anos, seguindo, por exemplo, a ideia dos mandatos autárquicos?
É capaz. Não.
Não fazendo
não,
essa
não
analogia?
Não.
Então,
não
em termos de direção, de mandatos de direção do clube...
Eu penso que a nível do complexo e trabalhar o complexo que há hoje, que está lá hoje implantado, há vontade de 4 anos.
4 anos para fazer essas mudanças?
Sim. Penso que sim. E depende, é o que eu estou a dizer, depende sempre dos projetos que a gente possa trabalhar a nível da comunidade europeia.
Uma das novidades que na altura foi dada no primeiro mandato foi o surgimento ali de alguns apoios jurídicos de figuras do mundo da advocacia, nomeadamente porque já tinha alguém nos órgãos sociais, mas também alguém que veio dar uma ajuda com experiência na questão das sociedades anónimas desportivas. Até hoje isso tem valido de ajuda, tem sido importante ter essa experiência.
O doutor Nuno Guerra, que é a parte jurídica que está agora connosco, você tem conhecimento, que eu já o conheço há muitíssimos anos, né? Tem sido das peças fundamentais para nós, é a parte jurídica e é o Nuno Guerra. É das peças fundamentais que nós temos ali. Porque para organizar o clube administrativamente é uma coisa e financeiramente é outra. Agora, a parte jurídica tem-nos dado muito, muito trabalho. São muitos processos.
Ainda há muitos processos abertos. Na vida do Gafanha?
Ah, ainda há processos abertos. Continua a haver processos abertos, sim.
Houve aí uma altura que eram ex-jogadores a pedir dinheiro, ex-treinadores...
Tudo o que é dos jogadores a pedir dinheiro está resolvido. Essa situação está resolvida.
Andam agora a pagar?
Não, já pagamos.
Já pagaram?
Chegámos a acordo, a maior parte deles, e pagámos. Agora surgimos numa situação também nos treinadores. Portanto, foi uma situação que surgiu até na Assembleia. Mas isso agora já está entregue o processo em torno do tribunal, portanto agora será a parte jurídica que vai resolver e eu publicamente não faço comentários sobre isso, pois no sítio certo as coisas resolvem-se.
Como é que um clube que vive com estas limitações, que vive com estas dificuldades, tem certificação 4 estrelas, tem o prestígio que tem na formação e tem os tais 300 e muito ou 400 atletas, como é que consegue ter esta capacidade de atração?
Não é fácil. Mas o...
De onde é que vem esta fama do Gafanha?
Não, isto é a fama do Gafanha a nível de atleta já não é da minha era. Já vem muito atrás. Porque eu falo com muita gente e diz que aqui isto, nós temos aqui um viveirozinho. E acho que as pessoas ainda não começaram até hoje, acho que não começaram a aproveitar ainda a 100% este viveiro. E tanto que o nosso trabalho agora neste viveiro vai começar a sério a nível das escolas e tudo. Vamos trabalhar muito a sério agora nesse sentido e aproveitar o nosso viveiro das pessoas da Gafanha.
Sim, mas o Carlos, seguramente, no papel de pai que vai ouvindo, lá está no tal papel de observador, deve ter uma noção disto. Quando nós estamos ali e vemos que vêm pais de Ponte Vagos, de Calvão e que vêm por aí abaixo... Podiam estar em Tavoeira, ou no Beira-Mar, ou no Verdemiro, ou ao pé de casa, exatamente, Júlio Force, Vaguense, em todo lado. Porque é que eles vão para ali? Fazem esse esforço pelos filhos?
E agora eu vou dizer outra coisa. Meninos da Académica já apareceram aqui para ficar cá. O que eu estou a ficar muito surpreendido com isto. Portanto, há uma coisa que está ali. É mel. Há ali mel.
Quer dizer, o mel, nós formos a pensar, de facto, o mel, eu agora estava aqui a associar a uma reportagem recente a propósito da ida do jogador do Famalicão do Mónaco para o Benfica, do Gil Dias, exatamente. Aquilo é o mel, no fundo, para os miúdos, ou não é?
É, então não é isto. Isto é que dá força aos meninos também. Isto dá muita força aos meninos, ver isto. E depois o trabalho...
O Nanu que foi para o Porto.
Exatamente.
Há assim uma série de miúdos que têm sempre na sua história. O Afonso Sousa também passou por aí.
Também passou, tem no Porto, agora está no Belenenses. Penso que ainda que se mantém no Belenenses e tal. Sim, é isto que chama também. Isto chama muito. E temos de dar valor aos outros clubes, como o Tabuleiro, que também, felizmente...
Tem esse sucesso.
Isso chama, ponto.
E que marca é essa, Gafanha? Era aí que eu estava a querer chegar a propósito até do perfil. Porque muitas vezes o que nós vemos é, este clube tem um determinado perfil, os jogadores têm este determinado perfil. Ou porque são mais assim ou mais assado. E aqui na Gafanha são mais como? Mais combativos, mais agressivos, mais guerreiros? São, qual é exatamente o perfil do jogador?
O povo e os jogadores da Gafanha, está no sangue a parte pescatória. E a parte da agricultura, que é mesmo assim, não é? Portanto, são guerreiros. Por eles já são lutadores e são guerreiros. E o que eu senti ao longo destes anos é que se foi perdendo um bocado isso.
Esse espírito.
E é esse espírito de que eu quero voltar aqui, o que o Gafanha tenha. Eu vou trabalhar, eu estou a trabalhar com pessoas, penso, como eu já disse, pessoas certas, disciplinadas, pessoas muito disciplinadas, mas que é esse sangue que se move nestas veias venha cá para fora. E que defenda o Gafanha como eu acho que deve ser defendido.
Essa é outra questão interessante que tem a ver com a imagem pública, não é? Porque muitas vezes há aquela, ou porque é mais depreciativa, ou porque o Gafanhão é mais assim, ou porque as histórias que se contam são mais assado. Isto, em termos de imagem que passa para fora, estamos a falar seguramente de um clube hoje que já terá uma imagem bem mais positiva do que se calhar tinha aqui há uns anos, não é?
O Gafanha tem uma imagem mais positiva, mas podia ter muito mais positiva ainda se não houvesse essa instabilidade que houve durante estes anos.
Sim, houve aí uma altura também de claques e de pedradas e de confusões, não é?
Nada contra as claques.
Sim, não estamos a falar exatamente a dizer se tem mais responsabilidade ou menos. Muitas vezes até é a tal fama que se cria, não é?
É a fama que se cria, sim. Muitas vezes nada contra as claques, pelo contrário, os clubes precisam das claques, que é um incentivo para todos, não é? Tanto seja sénior, júnior ou pequenitos, os pais... Desde com um certo comportamento. Eu acho que as pessoas devem ter um certo comportamento e não devem chegar a extremos como às vezes eu sinto aqui, e que não somos nós, não estou a falar de nós, estou a falar até de outros clubes que vêm cá, que há extremos que não deve ser nessas escolinhas de formação.
E que tentam, e que muitas vezes acicatam o ambiente, não é?
Acicatam, isso não é bom para ninguém, nem para nenhum desporto. Para nenhum desporto, e principalmente para os meninos quando estão a praticar desporto, que às vezes...
Ou seja, a pandemia foi um descanso para toda a gente.
Foi.
Os treinadores, em primeira instância, sim. Para os miúdos, em muitos...
E eu sinto que depois que houve estas pequenas competições sem classificação, mesmo os pais estando fora, estavam mais calmos. Eu senti isso, mais calmos. Quando tivemos um jogo com o público, estava calmo. Muito calminho.
São mais competitivos e resultadistas os pontos puxam.
É, mas eu sou um bocado contra isso. Já era, eu acho que os pequenininhos não havia ter classificação como foi feito agora. Porque estão ali a aprender. Acho que há alturas para tudo. Quando nós chegamos a uns infantis, começamos já a ter alguma competitividade a sério. Com os iniciados, não, os iniciados já é mesmo a sério, né? Mas até ali aos infantis acho que não havia.
Os jogos não têm policiamento. Não necessitam de policiamento.
Necessitam ou policiamento ou seguranças, sim. Sempre.
Têm sempre essa despesa adicional.
Sim, com policiamento, sim. Quando temos seguranças nossas, não. Há pessoas que têm formação mesmo em segurança para estar lá.
Falávamos agora da questão do futebol, dos exemplos, da fama, mas o basquetebol teve aí recentemente até o seu... Também o seu exemplo com um campo que foi lançado, um campo 3x3, sim. 3x3. E com figuras que são daqui.
Estão lá. Bem,
e são jovens ainda, não ativo?
E jovens.
Têm basquete para alguns anos.
E o basquete está a fazer um trabalho.
Isto significa que o basquete conseguiu levantar-se depois da última crise porque passou?
Sim, o basquete está a trabalhar muito bem. Muito bem. A organização foi o que foi. Conseguiram recuperar e agora estão muito bem organizados. Que é o que é preciso, é a organização. Os frutos vêm com a organização.
E o Gafanha depois tem claro o que é que quer, se quer a vertente mais formativa ou se gostava de ter equipas como já teve no passado a lutarem por subidas à liga ou entrar na alta roda do basquete?
A nível basquete nós vamos apostar a subir. Vamos apostar mesmo na subida dos nossos séniores.
Masculinos?
Sim.
Que este ano estiveram aí na pole para entrar na fase.
Foi uma pena.
Perderam com o Villarreal em casa?
Sim, lá fizeram um excelente resultado, depois aqui foi muito mal. Mas estiveram muito bem, fizeram um campeonato muito bom. Vamos apostar a sério, a ver se pomos os séniores lá em cima.
E o basquete feminino também tem esse lado ainda bem assente de escola de formação?
Sim, e vamos com calma trabalhar a ver se conseguimos lá colocá-las também em cima.
Jogadores não faltam?
Não. Não faltam. Estão. Acho que estão a gerir muito
bem. Há gente disponível para jogar?
Estão, sim. Estão, e acho que estão a gerir muito bem o basquete e a nível das escolinhas, então aquilo é um sonho.
Esta é uma terra, quem conhece, quem vai vendo, e ainda esta semana eu falava com alguém que nasceu aqui, mas não vive aqui já há muitos anos, há cerca de 30, que entrou aqui, por exemplo, esta semana e diz que de cada vez que aqui entra fica surpreendido com aquilo que era a terra há 50 anos quando a conheceu e com aquilo que ela é hoje. O clube consegue acompanhar este desenvolvimento, este crescimento? Ou há aqui disfunções? Eu pergunto isto porque, lá está, e voltamos sempre quase à mesma coisa. Um clube grande, cresceu bastante, no limite das suas capacidades de instalações, com um nome que cada vez é mais reconhecido no país e fora do país, e, no entanto, ao mesmo tempo, parece continuar assim uma espécie de nome preso a uma terra de... uma aldeia do passado, assim uma coisa... Com 30, 40 anos.
Para nós acompanharmos o desenvolvimento da nossa cidade, Gafanha da Nazaré, a nível das condições que nós temos, a nível do nosso complexo, nós teríamos que acompanhar também.
Mas o que é que lhe falta? Era essa a pergunta. Faltam-lhe sócios? Faltam-lhe...
Faltam sócios.
Falta-lhe massa crítica? Falta-lhe instalações?
Neste momento, eu acho que nós devemos começar por baixo. E por baixo são as instalações. Nós temos que fazer um melhoramento nas instalações para termos uns bons alicerces. E depois daí vem o resto, vem tudo por acréscimo. Acho que as instalações é o principal neste momento para nós. Para nós desenvolvermos e acompanharmos todo este crescimento, é o principal, são as instalações. Porque nós queremos, eu quero crescer mais a nível de modalidades, como disse há bocado do judo, e quero o ténis também connosco. Mas para isso precisamos das instalações. E acho que isto movimenta-se como o excelente trabalho que está a ser feito em Aveiro. O Armar vai conseguir crescer com as instalações que tem. Diz que seja bem gerido, não é? Consegue crescer com as instalações.
Portanto, a questão da centralidade dos equipamentos
é fundamental.
Porque eu ouvia, por exemplo, a falar de campos de ténis. Campos de ténis não faltam, não é? Mas estão por aí diluídos. A sua ideia era que é ter também ali uma oferta de pau-ténis centralizada naquele espaço?
Para já vamos tentar utilizar, se for possível, os que temos, o que a comunidade tem. E depois centralizar as coisas, sim.
Quer criar uma escola de ténis na Gafanha?
Quero criar uma escola de ténis na Gafanha.
Do Gafanha?
Do Gafanha. Já tem as pessoas
para, as pessoas para isso.
Já tem as pessoas para isso.
Gente com experiência também da área.
Muita experiência.
E que estão prontos para responder. Pegando naquele exemplo que está ali há uns anos, creio que o município chegou a ter mais ou menos aqui uma ideia delineada. Tem a piscina, tem o skate park, tem o campo do Gafanha e, portanto, há aqui umas peças ainda que faltam para juntar, para criar um... No fundo, quase diria um centro de estágio. Faltava-lhe o alojamento?
Falta o alojamento. Nós tentámos, sou sincero, e vou dizer que nós tentámos um centro de alto rendimento, tentar colocar aqui um centro de alto rendimento, mas as exigências são muitíssimo grandes para nós colocarmos aqui um centro de alto rendimento.
E seria em que área? No futebol?
Sim, o centro de alto rendimento ia dar para tudo. O centro de alto rendimento ia dar para tudo.
Sim, mas temos o Anadia mais virado para o ciclismo, temos o de São Jacinto para o surf, temos...
Sim, que seria mais o futebol. Mas as exigências são muito grandes e nós neste momento não conseguimos acompanhar muito. E eu acho bem, o centro de alto rendimento tem que ter muitas exigências, eu acho bem. Mas há a ideia de, se nós conseguimos fazer tudo o que eu tenho em mente, pois por que não fazer ali um centro de estágio? Não custa nada.
Da transferência dos jogadores, eu há pouco não lhe perguntei isto. O Gafanha chegou a beneficiar de alguma coisa ou beneficia de alguma coisa, de algumas verbas que possam ainda cair de direitos de formação ou não tem direito a nada?
O Gafanha está à espera há anos de muitas verbas.
De muitos lados?
Muitos lados. Mas não é... Deve ser que o nome Gafanha ainda é pequeno para os outros grandes. Então há sempre muitos entraves. Estamos à espera de muito. De algum dinheiro aí. Mas futebol com Portos, Bragas... Só que ficamos aqui parados porque eles entravam tudo.
O Gafanha tem parcerias hoje especiais com algum desses clubes?
Não.
Relações, canais especiais?
Não tenho. Tenho bons relacionamentos com alguns clubes, mas não tenho nada, nenhum protocolo com nenhum clube. Tive ano passado quase a acertar com um clube, mas depois não foi avante, porque nós decidimos que ainda não era a altura certa.
Curiosamente, este é um clube, e falamos sempre disto das instalações, a verdade é que na hora em que se coloca a questão de um treino, de um alojamento para um jogo aqui nas redondezas, o Campo do Gafanha está sempre aberto a receber equipas de primeira liga.
Sempre.
Ou seja, as instalações não vão ser assim tão más, não é?
Não, não. As instalações a nível de... Bom, a ver, o que está a acontecer será o nosso natural, o nosso relvado natural, que é excelente.
Marca a diferença.
Marca a diferença. E depois temos a última vez...
Excelente quando estiver bem tratado, não é?
Claro, com um bom tratamento, como é lógico, é excelente. E depois, quem é que está? A última foi o Benfica, que esteve cá. Temos aqui uma parte hoteleira também maravilhosa, que é Vista Alegre, não é? Que foi o caso, quando eles ficaram, na altura da pandemia, ficaram com o hotel por conta deles, e depois trabalhavam aqui. É pena, porque, por exemplo, eles fizeram uma pergunta muito simples. Ó Carlos, e tal, departamento médico, ginásio, como é que está? E você, sinceramente, não,
limitado.
Não vos vou mostrar. Eu disse assim, não vos vou mostrar. Ah, está bem. Nós fazemos aqui no hotel, depois vamos só ir fazer o treino. Portanto, se nós tivéssemos essas condições...
Centralizariam ali tudo.
Centralizariam ali tudo. E para já tenho de dizer como é que fica.
E se calhar compensariam, não é? Mesmo que não fosse com dinheiro, normalmente. Compensam. Ou com bolas, ou com outra coisa qualquer.
São pessoas que eu fiquei... admiradíssimo, com uma dimensão do Benfica, que é o Benfica, que é a dimensão mundial que tem.
Espetacular. Sabem pessoas reconhecer...
Fenomenais, pessoas fenomenais.
Tem essa vantagem.
Tem.
Isto é terra também de empresários, é terra de... Isto, no fundo, há aqui de tudo. Tem valido alguma coisa? Ajudam? Colaboram?
Foi quando disse há bocado. O nosso nome Gafanha estava muito em baixo. Não, muito em baixo, e nós estamos a trabalhar para ele vir ao de cima, e aí sim, espero e tenho esperanças que os nossos empresários nos vão ajudar agora com a estabilidade que está a acontecer agora, penso.
Em concreto, falava de empresários de futebol, no fundo também era.
Do futebol.
Porque isto há cá tudo, não é?
Sim, e nós temos aqui alguns também, não é? Aqui na Gafanha.
Alguns?
Aqui na Gafanha.
Alguns com...
Tenho bons relacionamentos com eles, por acaso, mas no... Neste momento é a tal situação. O empresário hoje ou é sub-19 ou é sénior? Nós não temos. Este ano já não tivemos, e nos outros anos já passava um bocado ao lado disto, porque até eram meninos de cá. Isso seria tudo tratado diretamente com a SAD.
Gerir diretamente o futebol, no fundo, ter o futebol outra vez nas mãos, como aconteceu com o Beira-Mar. Isto poderia ser importante para o Gafanha Clube ou não?
Sim, muito. Acho que é muito importante.
Faz falta essa peça?
Faz falta, eu vou... Não sei como, sinceramente, não sei o que é que irá acontecer. Se a gente tivesse capacidades, talvez até nós fizéssemos uma proposta à SAD, não é? Mas nós não temos capacidades financeiras para tomar conta da SAD.
Para resgatar o futebol?
Sim, para resgatar o futebol. Esses dois escalões, tanto o sénior como o sub-19. Neste momento não temos capacidade. Se tivéssemos, já tinha arriscado.
E ainda assim, não arrisca uma abordagem dessas, mesmo que seja para tentar novas parcerias?
Eu este ano, não há muitos dias, tentei resgatar o sub-19 para nós.
E qual é que foi a resposta?
Foi não. Foi não. Foi não. O não é o não. Pronto, é...
Mas então significa que eles terão vida nas mãos da SAD.
Claro.
Quando no início disse que havia ali ainda incerteza...
Sim, mas isso foi uma das propostas, porque como havia alguns problemas financeiros, né, da SAD, que nos foi transmitido, eu fiz a proposta de nós ficarmos com a parte do sub-19, que é uma equipe que gasta por volta dos 10 mil euros época, pelo nosso orçamento, e já era um valor razoável para salvaguardar um bocado a SAD, para não gastarem tanto. Mas foi-me dito não. Ao ser dito não, eu só tenho que calar e andar para a frente com o que tenho até aos sub-17, mas não.
Qual é que é o orçamento do Gafanha para esta época?
Para esta época?
Do clube.
Deve andar por volta dos 120 mil, mais ou menos. Tudo.
Tudo, o universo
tudo,
todo.
Tudo.
Estamos a falar basicamente daquilo que é uma verba suportada por um protocolo.
O protocolo e todo...
Associados, cotizações...
Nada por 120, 130 mil.
E isto, o tempo de pandemia, acabou por deitar tudo abaixo, não é? Tudo por terra, em termos de angariação de receitas.
Sim, as receitas foram zero. foram zero mesmo. Porque até nós tivemos o cuidado de bem que não cobramos, nem os pais pagaram, não é? Acho que é o mínimo que se pode fazer.
Não pagar. E a máquina funcionou?
Funciona, claro que sim.
Durante a pandemia tem funcionado?
Sim, 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 a
máquina. Muitas funciona. Quarentenas, muitos testes?
Fizemos testes aos meninos todos, como é por obrigação. Então, os sub-17 fizemos os testes todos. E agora ainda um escalão nosso, os 2008 foram até Vila Real e fizeram os testezinhos todos também para isso. Nós temos tido o máximo cuidado possível. Não é fácil, atenção, e por regras de cuidados. E acho que é um bocado disso também que às vezes acontecem algumas coisas.
E também passaram por casos, não é? Seguramente passamos. Tiveram equipas que tiveram os seus...
Sim, sim, passámos, mas foi tudo muito tranquilo. E a maior surpresa que eu tive nesta pandemia toda é que perdemos só 4 atletas.
Não tiveram uma grande perda?
Foi muito bom, mas atenção, há que dar valor a todos os técnicos que trabalharam e que mantiveram sempre os grupos unidos.
Ou então, eventualmente, o tal espírito também de resiliência.
Sim.
Com a tal marca de quem navega contra ventos e marés, não é?
Sim, também.
Que prefere uma bola à pandemia.
Sim, antes que a bola à pandemia, sim, com todos os cuidados. Com todos os cuidados que tentamos ter.
O Gafanha, além do... do basquete, do futebol, do futsal, tem a gestão do parque de campismo, não é?
Tem.
Que sempre foi visto como, e durante um tempo, era a joia da coroa, depois era uma desgraça, e agora é o quê?
Olha, eu vou dizer o mais aberto possível.
Está a meio do caminho entre o passado...
Eu vou dizer o que é que me surgiu e eu fiquei revoltado. Quando houve esta situação da pandemia, como toda a gente sabe, houve apoios. Há apoios, é normal. E nós fomos procurar apoios. E o nosso Turismo Portugal tinha apoios de cerca de 1,5 milhão para infraestruturas novas até e desenvolvimento. E eu, vamos lá, então candidatar-nos a isso. Ou seja, o nosso campismo não tinha condições para a gente se candidatar. Portanto, a partir daí estamos a tratar de tudo o que é para pôr o nosso campismo em 100% à ordem.
Mas, pois, estamos a falar do quê? É uma situação de legalidade e ilegalidade, licenciamentos.
Licenciamentos e condições.
Ou seja, exerce uma atividade, mas sem estar devidamente preparado para isso.
A 100%, sim, 100%. Vamos legalizar tudo a 100% e trabalhar no desenvolvimento do campismo, mantendo toda a gente que esteve lá durante estes anos.
Não precisaram desalojar ninguém?
Não,
de fechar
não.
A porta? Nunca chegou lá a ZAI para fechar a porta?
Já tivemos lá alguns processos, mas conseguimos controlar as coisas.
E levar em frente.
Sim, sempre em frente.
E o projeto de reabilitação de toda aquela área?
É, está-se a trabalhar já nisso.
Tem pernas para andar?
Tem.
O que é que é possível melhorar naquele espaço? Além de novas árvores, que já vimos que há algumas que estão por ali a ser colocadas?
Um estudo de arborização de todo o Parque Campismo à volta. Isso já está feito, já foi feito um levantamento também de todas as árvores que estão lá, que não deviam estar lá. Isso já está a trabalhar. A doutora Andreia já está a trabalhar nesse sentido também, para darmos melhores condições a quem está e para rentabilizarmos ainda mais o parque campismo e até onde a gente consegue ir.
Quantos utentes é que tem o parque? A residirem assim de forma mais regular.
É uma pergunta muito difícil.
Não, mas eu digo, há ali gente que parece que não sai dali, não é?
Não, há pessoas que
vivem ali.
Vivem ali, sim, sim. Não vou dizer o número, se não vou enganá-lo. E enganava-me a mim mesmo, porque o Sr. Manuel Leitão é que é a pessoa.
Mas o que é que chama a atenção a essas pessoas ali no parque? É a localização? É a tranquilidade?
É a tranquilidade.
Contacto com a natureza?
Sim. E é isso que nós vamos tentar aproveitar, esse contacto. Nós estamos muito bem situados. Está no campo, quem quiser ir à praia, dar um saltinho à praia, não é? Nós estamos ali muito bem centrados.
Não é um parque que tenha uma piscina, não é um parque que tenha...
Seguramente, estamos a pensar nisso.
Ter qualificação de serviços.
Sim.
Chegou
sim.
A ter restauração ou bar, creio que tem ainda bar, terá alguma coisa.
Tem bar, mas terá que se melhorar todas as condições. Todas
passar para
condições.
Um patamar superior.
Sim, a nossa ideia é essa. Rentabilizar mais o que temos. É que não está rentabilizado o espaço.
Isto é o mandato das obras, depois desta conversa quase de uma
isso.
Hora.
Mas eu disse isso.
É de A a Z, só falam de obras.
É património. Trabalhar o nosso património, sim, vai ser o principal. Eu vou trabalhar arduamente, tanto eu como a doutora Andreia, como os outros membros, é no património.
Isto está a ser um desafio aliciante
está
para muito, si, enquanto
muito,
dirigente?
Muito.
Que obra é que gostava de deixar na hora da saída? as bases de um gafanha diferente.
Sim, com melhores condições para ter um desenvolvimento ainda muito maior do que está.
Como é que são as relações com os clubes aqui à escala mais local?
Sim, eu tenho boa relação com toda a gente, eu não trato mal ninguém.
Há duas, três semanas, creio eu, passou por aqui o Afonso Miranda, do Beira-Mar, e ele falava também desta questão das inscrições, das expectativas de terem X atletas, 400 também, exatamente o mesmo discurso que o Carlos está a ter.
Sim.
E falava ele disto, às vezes, da flutuação dos jogadores, uns vão para aqui, outros vão para ali. Os clubes sentem
isso é normal,
esta pressão.
É real.
Porque vai um treinador e vão não sei quantos e...
Pois é, mas eu acho isso mal, sabe? Eu pessoalmente acho isso muito mal. Mas é a realidade do nosso futebol aqui no distrito, é esse.
Mas conseguem ajudar-se uns aos outros, ter boas relações uns com os outros, Vista Alegre, Bom Sucesso, Taboeira, Estrela Azul.
Eu pessoalmente sou uma pessoa. Sou uma pessoa que não gosto de ter mau relacionamento com ninguém. Então, quem me conhece sabe bem disso.
Quando eu digo ajudar-se, muitas vezes ceder o campo, ceder isto, ajudar naquilo.
Desde que me peçam e que esteja dentro do nosso alcance, eu ajudo, sem problema.
Há um espírito.
Agora há uma coisa que eu não admito ali. Eu ajudo quem cumpre comigo. Quem não cumprir comigo, eu não ajudo.
É uma questão de palavra?
Só, mais nada.
E tem-lhe falhado muito à palavra?
Houve uma pessoa que falhou comigo e essa pessoa, enquanto eu estiver ali, ali não entra. Não vou dizer nomes, se essa pessoa ouvir, sabe.
Mas que foi alguma decepção interna, é? Alguém do Gafanha?
Não, estamos a falar dos outros clubes.
De outros clubes?
Sim.
Alguém que falhou com o Gafanha e agora não...
Não, não.
Mas já tinha, alguém que já tinha passado pelo Gafanha e que mudou de clube ou...
Não.
Dirigentes?
Não, não. Sim.
Dirigentes?
Sim.
Portanto, há aí contas por saldar ainda.
É só resolver as coisas. São coisas tão simples de resolver. Porquê é que não resolvem? Depois precisam, que nós podemos até ajudar.
E a porta ainda está fechada?
E a porta fica fechada.
O canal de comunicação ainda não se abriu?
Não.
Carlos Peleja...
Acho que toda a gente tem que respeitar o Gafanha, como eu respeito todos os outros clubes, e quem não respeitar o Gafanha, enquanto eu estiver cá, não deixo cá entrar.
Agradeço esta hora de presença no programa Conversas desta semana. Na próxima quarta-feira teremos novo convidado e voltamos ao tema da política, mas este programa, e essa é a última referência que fica, vai ficar disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. A todos os votos de uma boa semana.